Define-se Machado de Assis tanto pela atitude teórica que assumiu quanto pelo exercício da atividade, como um crítico escrupuloso, idôneo, intelectualmente honesto, colocado na posição difícil de quem pretende exercer a verdadeira crítica, orientadora e imparcial. Logo no momento, à altura da década de 1860, em que ela lhe parecia exercida por incompetentes. A gratuidade do julgamento crítico impedia, conforme ele pondera no ideal do crítico, a orientação indispensável a jovens poetas ou escritores em geral, sem o que dificilmente eles poderiam reconhecer em si mesmos o possível ou exato valor do talento e da capacidade criadora. Como poderia surgir uma obra de projeção e como seria possível assim reconhecê-la e consagrá-la? Contudo, tal situação tão pouco propícia à legítima atividade criadora poderia ser evitada se cultivássemos uma crítica nobre e profunda, elevada e séria, sem ódio, camaradagem ou indiferença. Essas três chagas, como ele dizia, da crítica de então, que deviam ser substituídas pela sinceridade, solicitude e justiça. Uma das condições primordiais do crítico, segundo Machado de Assis, deve ser o cultivo da ciência literária, numa libertação daquilo que se limita ao domínio da imaginação. A crítica é, acima de tudo, análise. Por ela, o crítico deve buscar na obra o sentido íntimo, aplicar-lhe as leis poéticas, ver, enfim, até que ponto a imaginação e a verdade conferenciaram para aquela produção. Se a crítica deve ser meditada, é claro que não deve nascer de uma rápida leitura, produzindo apenas impressões de um momento. Deve ser o resultado da ciência e da consciência do crítico, porque, na ausência de probidade, de convicção sincera e fundamentada, de justa imparcialidade, o crítico jamais deve proferir o seu julgamento sobre qualquer obra. Ademais, a missão do crítico é alicerçada e como que estruturada na verdade e não proposta a ser uma profissão de rosas. O crítico deve ser coerente, possuir independência, sentir-se seguramente firme contra qualquer pessoalismo, mantendo-se dentro da imparcialidade que permite justamente indicar o valor da obra de mérito ou a insuficiência da obra fraca, sem distinção de autor. Também deve demonstrar tolerância para com a justa valorização da obra, que não deve ser condenada só pelo fato de pertencer a uma corrente literária que não esteja de acordo com as preferências pessoais do crítico. Se finalmente adicionarmos a tudo isto a condição de urbanidade, isto é, a delicadeza e a distinção tanto no modo de realçar o valor, como no de expor a ausência deste elemento vital de qualquer obra, e ainda mais, a virtude da perseverança, teremos completado o ideal do crítico, conforme Machado de Assis. E é ainda ele quem considera que a crítica assim concebida e de tal modo posta em prática seria realmente útil e favoreceria o desenvolvimento de uma fértil e produtiva literatura, para o esclarecimento proveitoso aos jovens estreantes do verdadeiro sentido da arte. Não resta dúvida de que Machado de Assis esteve longe de escrever uma teoria da crítica literária, e cremos mesmo não ter sido esse o seu propósito. Nada mais pretendeu do que ir expor sistematicamente o seu próprio pensamento sobre as qualidades e a função do crítico, num trabalho de orientação, aliás, incompleto e sem preocupação de doutrina. Devemos levar em conta também que escreveu daquela forma para atender a uma necessidade de momento, visando o revigoramento da crítica brasileira de então. Sem pretender generalizar, vemos que o processo crítico de Machado de Assis é dominado por uma espécie de lugar comum que sempre existiu na atividade da crítica: a análise, ou como que a dissecação do conteúdo da obra ou do entrecho do enredo do romance criticado. Toma-o a crítica, resume-o ou expõe-no. Acha que tal situação é humana, mas aquela outra impossível, isto é, aquela absoluta, é impossível, inverossímil, artificial, com situações arranjadas para a salvação da obra e de sua unidade. Leva-se em conta, porém, que tudo é motivo, quer dizer, pode ser tomado como motivo. Apenas entre o que há de possível e real e o que há de arranjado, deve-se fazer a devida distinção, para, em relação ao que for verdadeiro, o crítico poder melhor ajuizar do valor social ou humano da obra, mas sempre tendo em vista a coerência na criação artística. Sobretudo, motivo é motivo, fonte de inspiração, alma de uma forma que deve ser perfeita. Qualquer motivo é aceitável. Repetindo, qualquer motivo, repetindo novamente, qualquer motivo é aceitável, sem restrições, contanto que possibilite ao artista a criação da verdadeira obra de arte. A crítica, e sem dúvida não se trata de uma generalização absoluta, busca o sentido social e de pensamento filosófico e estético da obra criticada. Deve o quanto possível reproduzir a marcha evolutiva da obra total do escritor criticado, da primeira à última página, acompanhando-lhe o pensamento, a concepção artística, conjecturando quando for indispensável, apresentando as características de cada produção de relevo, bem como as da obra em seu conjunto, revelando o pensamento do escritor em todos os sentidos. Em suma, deve esclarecer a obra em face da formação do próprio autor e do seu momento histórico, e também ressaltar nela as qualidades estilísticas e estéticas. Que se faça isto o quanto possível com imparcialidade e fidelidade, e que depois se prossiga na crítica apreciadora, de censura, de julgamento, de sugestão e correção, isto é, a orientadora, principalmente no caso de estreantes. Eis, em síntese, o que nos sugere a crítica de Machado de Assis e o que também vemos nela em maior ou menor grau. Acrescenta-se, finalmente, a qualidade predominante da crítica machadiana, o impressionismo, mas impressionismo orientado pelo bom gosto, coerência e justeza. Considerável leitura. Cabe-nos perguntar agora se ele correspondeu na prática à sistematização teórica de um processo crítico próprio, quer dizer, por ele mesmo concebido e executado. Além do que já dissemos, é certo que praticou a crítica plenamente dentro daquelas virtudes de distinção, delicadeza, urbanidade, moderação e justeza nos conceitos, qualidades que exigiu do crítico. Também exerceu o seu ideal de crítica orientadora, apesar do seu aspecto predominantemente expositivo e do gosto da comparação. Assim, costumava resumir a composição, sugerir emendas, moderação, equilíbrio, mudança de situação ou de certos aspectos particulares de cada cena, numa espécie de correção técnica, principalmente do romance, de cujo drama sempre exigia verossimilhança ou como que a indispensável ligação da ação com a realidade que considerava igual à verdade moral. Reservado, discreto e até mesmo tímido ao negar ou ao afirmar, e sem maiores preocupações de subordinar o autor a ditames de escola literária, nunca esquecia de estimular ou lisonjear o criticado, quando lhe propunha uma correção ou lhe fazia uma censura ou um elogio. Um dos pontos altos da crítica de Machado de Assis é aquele constituído, repetindo, um dos pontos altos da crítica de Machado de Assis é aquele constituído pelas considerações que encontramos nela sobre as relações do escritor com o seu momento, com a escola ou o estilo literário predominante, ao mesmo tempo que se colocam em evidência as ligações da obra de arte com a vida. Nada mais expressivo nesse sentido, visando à valorização da herança espiritual legada às novas gerações, como o resultado de conquistas de valores que não podem ser desprezados ou ignorados, do que a afirmação seguinte, uma das melhores reflexões críticas de Machado de Assis, válida sobretudo pelo sentido de atualidade que encerra. Abre aspas, ele diz: a nova geração chasqueia às vezes do romantismo. Não se pode exigir da extrema juventude a exata ponderação das coisas. Não há que impor a reflexão ao entusiasmo. De outra sorte, essa geração teria advertido que a extinção de um grande movimento literário não importa a condenação formal e absoluta de tudo o que ele afirmou. Alguma coisa entra e fica no pecúlio do espírito humano. Mais do que ninguém, estava ela obrigada a não ver no romantismo um simples interregno, um brilhante pesadelo, um efeito sem causa, mas alguma coisa mais que, se não deu tudo o que prometia, deixa quanto basta para legitimá-lo. Morre porque é mortal. As teorias passam, mas as verdades necessárias devem subsistir. Isto que Renan dizia há poucos meses da religião e da ciência, podemos aplicá-lo à poesia e à arte. A poesia não é, não pode ser eterna repetição. Está dito e redito que ao período espontâneo e original sucede a fase da convenção e do processo técnico. E é então que a poesia, necessidade virtual do homem, forceja por quebrar o molde e substituí-lo. Fecha aspas. Fica aí implicitamente reconhecida a necessidade da renovação tanto das teorias quanto das formas literárias. De resto, mudanças inevitáveis que exprimem condicionamentos sucessivos através do tempo, como expressão do espírito de cada época. Mas, por sua vez, cada época oferece os seus grandes modelos literários, afirmações de originalidade criadora que não perdem os contatos com o passado, não se prendem exclusivamente ao presente e se projetam no futuro com o vigor de valores sempre atuais. Por exemplo, uma forma literária como a tragédia nunca deixará de existir, enquanto apresenta diferenças substanciais de Sófocles e Eurípides para um Shakespeare, Corneille e Racine, e poderíamos acrescentar os modernos Ibsen, Pirandello, Hanouille ou Eliot, sem deixar de ser a mesma tragédia. Daí outra reflexão importante de Machado de Assis, em que se coloca o essencial e o eterno na criação artística como expressão da alma humana, o que poderá ser modificado nos seus aspectos exteriores, mas não na sua substância universal. Abre aspas. Ele diz: há alguma coisa que liga, através dos séculos, Homero e Lord Byron. Alguma coisa inalterável, universal e comum, que fala a todos os homens e a todos os tempos. Fecha aspas. Pondera Machado de Assis. São essas, naturalmente, as qualidades que caracterizam a originalidade e correspondente universalidade de um escritor, e fazem dele um modelo de todos os tempos e de todas as gerações. Não é possível desconhecê-lo sem prejuízo para o enriquecimento progressivo da criação artística. Concomitantemente, se cada época nos dá o seu estilo, considerado do ponto de vista da linguagem, há também nos grandes modelos de escritor uma experiência a ser aproveitada nesse sentido. Abre aspas, novamente, ele diz: estudar-lhes as formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles, dos grandes escritores, mil riquezas, que à força de velhas se fazem novas, não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm os modernos. Com os haveres de uns e de outros é que se enriquece o pecúlio comum. Fecha aspas. Nessas reflexões não há nada que implique no desligamento do escritor de sua época, de seu momento. Machado de Assis mesmo ressaltaria, com exigência a ser apresentada pela crítica, esta de o escritor fazer-se homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. É aquilo que assim o torna figura expressiva da época e do povo e que pertence. É o sentimento interior do seu próprio país, em comunhão, ao mesmo tempo, com a capacidade de apreender e exprimir o universal da natureza humana. Distancia-se, portanto, de localismos ou tipismos, valores transitórios, circunstanciais, que desaparecem sem marca, enquanto limitam e tornam efêmera a obra que simples ou exclusivamente os exprime. Se é indispensável, conjectura o crítico, que o escritor, para ser de seu tempo e de seu país, abre aspas, reflita uma certa parte dos hábitos externos e das condições e usos peculiares da sociedade em que nasce, por sua vez, a natureza da obra de arte requer que o poeta aplique o valioso dom da observação a uma ordem de ideias mais elevadas. Em suma, impõe-se que o artista capte sempre a substância universal da natureza humana, em qualquer situação em que se manifeste, ao mesmo tempo que saiba ser de seu povo e de sua época, sem que essa qualidade sobrepuje ou violente a própria substância da obra de arte. Que fuja à vulgaridade, à reprodução da vida pela reprodução da vida, ao documentário, com relevo de fatos acessórios, fortuitos ou acidentais, que apenas podem despertar interesse ou curiosidade. São exigências que, na opinião do crítico, se completa com a observação seguinte, destacada da apreciação que ele fez ao primo Basílio de Eça de Queiroz, abre aspas. Se escreveis uma hipótese, dai-me a hipótese lógica, humana, verdadeira. Sabemos todos que é aflitivo o espetáculo de uma grande dor física. E não obstante, é a máxima corrente em arte que semelhante espetáculo, no teatro, não comova ninguém. Ali vale somente a dor moral. Ora bem, aplicai esta máxima ao vosso realismo e, sobretudo, proporcionai o efeito à causa, e não exijais a minha comoção a troco de um equívoco. Sem dúvida, nessas reflexões e conceitos aqui selecionados e interpretados, há muitos elementos fundamentais que caracterizam a atitude estética de Machado de Assis, refletida em sua obra literária, principalmente a de ficcionista. Leva-nos, sobretudo, a considerações sobre a sua posição em face das escolas literárias, ao ecletismo. Como ele mesmo dizia, que o orientou neste sentido e o livrou da aceitação de ditames, normas, princípios limitados ao gosto exclusivo da época literária em que viveu. Com a orientação que se impôs como crítico e naturalmente como romancista, aqui parcialmente entrevista, nunca poderia ser um adepto do realismo-naturalismo, adepto ou discípulo fiel como Eça de Queiroz, Aloysio de Azevedo ou Inglês de Souza, mas também não deixou de ser, do ponto de vista do estilo literário então dominante, um autêntico escritor de sua época, mas desses que não, repetindo, mas desses que são portadores de uma inconfundível e fecunda originalidade. Revela, por outro lado, notável equilíbrio, excelente formação crítica e preocupações estéticas, tudo enriquecido pela leitura assídua e meditada dos escritores de qualquer época e de qualquer momento, dos verdadeiros criadores das grandes obras de arte, como foi o próprio Machado de Assis. Quando terminamos a leitura da obra crítica de Machado de Assis, achamos que realmente se justificam as opiniões que acabamos de emitir sobre ele. Não resta dúvida de que um dos pontos de partida, talvez o mais importante para o estudo de sua obra de escritor, ou seja, do romancista, contista, cronista, teatrólogo e poeta, é a crítica que ele escreveu e da qual a maior e a melhor parte se acha reunida nesses dois volumes, Crítica Literária e Crítica Teatral. Através da crítica, Machado de Assis expôs as suas ideias fundamentais, datadas principalmente do início de sua formação sobre estética literária, e deixou traçado o perfil do escritor que ele mesmo o foi. Vemos também, e em parte já ficou dito, que o que norteou toda a crítica machadiana foram as virtudes da honestidade e da sinceridade, aliadas à coerência e ao bom gosto. Daí porque, ao criticar qualquer obra, e de preferência as de autores novos, antes de apreciá-la, procurava conhecer a produção literária anterior do escritor a ser criticado, realmente dominado pela preocupação de ressaltar qualidades ou defeitos de formação. Na apreciação e julgamento da obra de arte, sempre admitiu que um de seus elementos fundamentais é a forma perfeita, vernácula, definida dentro da tradição da língua, a serviço da exata expressão deste outro elemento igualmente fundamental, que é o conteúdo elevado. E para Machado de Assis, conteúdo elevado era aquele que, evitando a vulgaridade, as minúcias e os pormenores desnecessários, estava de acordo com uma verdade ou com um ideal de participação. Por isto, além destes dois elementos, forma correta e conteúdo elevado, ambos em perfeito equilíbrio, ainda exigia da obra de arte emoção e sinceridade. Para o escritor atingir esse ideal de arte, uma vez consciente do seu talento modesto, sem qualquer vaidade ou autossuficiência, devia estudar e trabalhar com paciência, considerar a ação do tempo como um mestre importantíssimo no exercício da atividade criadora. De fato, só o estudo e a ação do tempo sobre o escritor, apurando-lhe os dotes de talento, podem seguramente conduzir o artista à perfeição. Foi assim que Machado de Assis, criticando outros escritores, orientando-os, traçou para ele mesmo um programa de trabalho literário cujos princípios fundamentais podemos resumir nas seguintes palavras. Aos dotes de talento, o artista deve juntar a atitude coerente, de bom senso, bom gosto e sinceridade, além de estudo e experiência adquiridos com o tempo. O verdadeiro ideal da arte deve ser o de exprimir a vida, idealizando-a ou copiando-a, mas nunca a deformando ao extremo. Ela deve sempre ser recriada conforme a uma verdade moral, empregando aqui uma expressão usada por ele mesmo. Não é de admirar, então, que ele, que viveu os últimos momentos do romantismo, a transição de velhas e a afirmação de novas tendências literárias, tenha sabido compreender o romantismo que se extinguia, da mesma forma que o realismo-naturalismo e o parnasianismo, que surgiam e se afirmavam, enquanto soube condenar os excessos de qualquer estilo. Aproveitou equilibradamente a experiência de todas as tendências literárias, inclusive a lição dos clássicos. E disto nos vem a pergunta: podemos classificá-lo dentro de determinada escola literária? Achamos que tal classificação é, acima de tudo, tarefa inútil e só contribuiria para sacrificar a interpretação segura de uma das mais expressivas e destacadas figuras de nossa literatura. É verdade que Machado de Assis soube compreender muito bem todas as tendências literárias conhecidas até a sua época. Soube ler, assimilar e aproveitar a experiência de todas elas, destacadamente a experiência dos clássicos, tornando-se um dos poucos escritores brasileiros de formação literária segura e equilibrada. Com o estudo da literatura passada e da contemporânea, com o conhecimento dos grandes mestres da língua portuguesa e dos principais representantes das várias literaturas, ele pôde assumir a atitude de um escritor ciente de suas possibilidades, mas dentro dos limites da coerência e do bom senso. E assim, numa época caracteristicamente de transição, conseguiu evitar os extremos, as reações exageradas, por isto mesmo transitórias ou de momento, e também estéreis, infensas à realização de uma obra de valor permanente e de significação humana universalista. O certo é que estudou os escritores de todas as escolas literárias, sem preferência, sem a pressão deformadora do sectarismo e procedendo a uma análise rigorosa das obras lidas, pôde de todas distinguir os elementos estéticos fundamentais e permanentes, desde que, em verdade, o que separa uma escola de outra, pelo menos exteriormente, são os processos técnicos e as preferências quase sempre exageradas, que refletem o espírito ou clima da época. E assim que a sua crítica nos ensina que considerá-lo romântico ou realista ou parnasiano é sacrificar as características de equilíbrio, coerência e bom gosto, capacidade própria de criação e afirmação de independência, o que em geral apresenta a obra que ele escreveu. Dentro de sua época e projetando-se no tempo, Machado de Assis se tornou um escritor de individualidade bem definida, por si só capaz de criar entre nós uma tradição literária. Tradição de feição essencialmente brasileira e, ao mesmo tempo, universalista. Estudo Crítico da Crítica de Machado de Assis, por José Aderaldo Castelo.